Quais são os fatores que levam os cantores a perder a voz? Há vários exemplos, não uma história recente de cantores, são inúmeros exemplos de cantores com problemas na corda vocal. Teve recentemente o Bono Vox, né, do vocalista do grupo U2, que ficou afônico repentinamente, teve inclusive que interromper o show em Berlim. Adele, a cantora Adele, fantástica, britânica. Nós temos o exemplo nosso aqui da cantora Marina Lima, né, que enfrentou vários problemas. Bom, a questão é: quais são as causas que podem estar relacionadas a este problema? Cansaço, idade, uso incorreto, estilo de vida, jeito de cantar. Algumas pessoas descobrem cantar como cantar naturalmente, né? Uma dádiva. Outras precisam de treino. Agora, talvez o que vale para todos é a utilização de técnicas vocais e de canto, que não só pode oferecer um desempenho melhor, muitas vezes, mas evitar problemas como esse. Então, nós vamos conhecer um pouco, discutir esse assunto e, ao mesmo tempo, conhecer o trabalho dos profissionais do coral da USP, que inclusive se apresenta agora no dia 7 de setembro, nos jardins do Museu do Ipiranga, ao lado da USP, Orquestra Sinfônica da USP. Nós convidamos a diretora artística e regente do coral USP, Márcia Henschel. Como vai, Márcia? Bom dia.
Como vai, Rosane? Bom dia, ouvintes.
Obrigada por acender o nosso pedido e também a Beth Amin, que é orientadora de técnica vocal, fonoaudióloga e cantora do coral USP. Beth, bom dia, bem-vinda também.
Bom dia, Roxane, é um prazer estar aqui. Bom dia, ouvinte.
Bem, eu começo pela Márcia, nós vamos aqui bater um papo a três, mas começo com a Márcia perguntando o seguinte: não é raro, incomum, ao contrário disso, os exemplos de cantores que perdem, né, a voz, tem problemas na corda vocal, às vezes problemas até mais sérios. Não deve ter exceção também esse tipo de evento no coral da USP? Já tem casos,
olha,
assim?
Sim, tivemos, sim. Eu mesma já fiz tratamento algumas vezes, porque quando a gente trabalha com a voz numa coisa assim de muitas horas por semana, pode acontecer. Se você não tiver um respaldo, uma segurança, o meu respaldo por acaso foi a Betinha, essa que você está conversando agora. A Beth a mim me ajudou bastante. Se a gente não se cuidar, a gente perde. E é assim o nosso instrumento, não é? Nosso instrumento de trabalho, como o seu. Imagina você um dia rouca, um dia sem voz, como te prejudica no seu trabalho. Então a gente tem que cuidar. Eu acho que tem que cuidar. Todas essas iniciativas que você falou agora no início, perde por descuido, ou sim por excesso de trabalho, ou por estar cansada e enfrentar um palco, tudo isso pode acabar acontecendo, um desuso, uma falta de aulas.
Uhum.
Eu acho que a Beth até pode te ajudar mais nessa parte.
Claro,
eu
Beth.
Que, sim, quem cuida disso, quem trabalha com a voz, tem que se cuidar.
Tem que se cuidar. Beth, estilo de canto, a maneira como canta também é responsável por isso? Pode ser causa desses problemas?
Eu como fonoaudióloga, eu acho que nunca é uma coisa só, Roxane. Eu acho que tem isso, sim, óbvio, que a pessoa berra, né, ela pode ter um problema. Mas muitas vezes, principalmente com esses ícones que a gente falou aí, eles às vezes têm uma agenda que é muito difícil. Tem até uma entrevista, eu acho que é com a Maria Callas, de muitos anos atrás, dizendo que, a partir do momento que ela começou a viajar de avião, ela começou a ter mais problemas. Mas, na verdade, por que isso, né? Porque, antigamente, eles demoravam muito tempo entre um show e entre uma apresentação e outra, viajava de navio, viajava de trem, tinha tempo de se recuperar, né? Hoje em dia, as pessoas não têm esse tempo. O cara está em Berlim num dia e, no outro dia, ele está em São Paulo, né? Viaja de avião, tem o ressecamento, tem a idade também, o Bono não é mais jovem, por exemplo, né? Tem também questões inatas, às vezes as pessoas têm propensão a ter uma mucosa de laringe mais sensível, né? Uma laringe que não é uma brastempe, né? Já nasce com alguma coisa. Então pode acontecer mesmo, né? Com qualquer um de nós. Eu só queria falar que a gente às vezes tem essas pessoas no coral USP, mas a gente também tem o cuidado, uma vez que a pessoa ingressou, porque é muito musical, porque a gente encaminha para um atendimento que ela precise, né? ou dentro da universidade, ou do convênio dela, coisas assim.
Entendo. É, a presença, Márcia, a presença de uma fonoaudióloga é fundamental, quer dizer, esses profissionais salvam mesmo e evitam problemas, às vezes, até mais graves que poderiam se desenvolver, não é?
A Beth, no nosso trabalho, é nossa professora de canto. Obviamente, como ela também é fonoaudióloga, ela encaminha, não é lá dentro que nós temos esse trabalho, nem podemos fazer isso. Uhum. Mas o cuidado, sim, se aparece alguém com algum problema persistente, uma rouquidão que não vai embora, você já vê que o cantor não está rendendo daquele jeito, imediatamente a gente pede para Beth dar uma olhadinha e, obviamente, ela encaminha para fora do nosso coral um tratamento ou uma observação, porque a gente não pode deixar, né? A gente tem que cuidar desse... São 500 e tantos cantores que nós temos. É claro que a gente tem que cuidar desse pessoal, né?
Nossa, 500? Eu nem sabia que eram tantos.
São 15 grupos. Uhum. Então, para aparecer alguém que desenvolva alguma dificuldade vocal, não é difícil. Então, a gente tem esse apoio da Beth, que é fundamental.
Claro. Beth, quais são os sinais de um problema na voz, na corda vocal? Quais são os primeiros sinais que devem, né, que as pessoas devem ficar atentas? Claro, a gente está falando dos cantores, aqui o foco são os cantores, mas os profissionais da voz, um professor que dedica horas e horas do dia para esse trabalho. Eu, por exemplo, né, os profissionais de rádio e TV que trabalham cotidianamente com isso. Eu sei de algumas coisinhas, mas vou aprender com você ainda mais, tenho certeza. Diga lá quais são os primeiros sinais.
Olha só, primeiros sinais. Rouquidão por mais de 2 semanas. Assim, não fiquei gripado, não nada, comecei a ficar rouco, faz 15 dias que eu tô rouco. É importante procurar um otorrino para ver o que é essa rouquidão. Então, rouquidão não é normal, né? Alguma coisa tá acontecendo com a sua laringe. Então, porque tem gente que fala assim, não, eu sou rouco assim mesmo. Não, pode até ser que essa pessoa seja rouca desde que ela nasceu, porque nasceu ali com alguma... diferencinha na laringe que não faz as cordas vocais trabalharem propriamente. Então, rouquidão nunca é normal. Então, todo profissional da voz tem que ter um otorrino de confiança, é importante que tenha. Eu acho que todo profissional da voz se beneficia de aula de canto, porque a aula de canto, o canto, ele tá pra voz como um exercício físico tá para o corpo. Você trabalha muito a sua musculatura, então mesmo uma pessoa que use a voz falada, um ator, um locutor, um professor, a gente recomenda canto para presbifonia, que é o envelhecimento da voz, porque o canto ajuda muito. Então, teve rouquidão por mais de 15 dias, tem que procurar. E por que que tem que procurar? É óbvio que isso não é, assim, é muito raro que seja um problema mais sério, mas pode ser sim um problema muito sério, inclusive um câncer. Né? Então, e o Brasil tem índices altos de câncer de laringe. Então, acho que é importante procurar.
Bom, você tocou num ponto importante. Técnica de canto pode beneficiar os profissionais. A gente já vai falar disso. Eu quero entender também uma coisa, Márcia, a questão do repertório. A gente vê, se a gente dissesse, só roqueiro, só quem canta rock, tem problema de corda vocal, né? Tem perda de voz. Não é verdade. Não é verdade. Vamos concentrar no repertório do coral da USP, por exemplo, né?
Não é verdade. Qualquer repertório, nós sabemos, muitos cantores líricos também ficam.
Justo.
Mesmo, veja bem, tem aula, teve bastante aula, mas às vezes é o excesso do trabalho, como disse a Beth, né? Vários shows, vários, então ele pode também ter. Eu acho que, evidentemente, esses cantores que tem um acompanhamento, que tem um professor ou que tem um médico de confiança, ele também pode acontecer alguma coisinha, mas ele pega no início, se ele for esperto, não é? Se ele tem esse acompanhamento. Então, ele é mais fácil de... teve uma fenda, alguma coisa, faz um tratamento de fono e tudo, e volta pro trabalho rápido. Agora, qualquer, nós vemos os cantores sertanejos, muitas vezes têm, que é uma outra forma de cantar, às vezes não estão preparados, cantam desde pequenininhos, né? Também pode ter. Roqueiro também pode ter. Eu acho que independe do repertório. Eu acho que o que mais
ele precisa ter é o acompanhamento, até do estilo de cantar. Um bom professor vai saber explicar, olha, como você faz esse berro, essa coisa no rock. Então, eu acho que tem que ser cuidado. No Coral USP, nós temos todo tipo de repertório, não é? Só não fazemos ópera, mas todo o resto fazemos. Uhum. E estamos lá cuidando dos cantores sempre.
Agora, Beth, até criança, a gente vê muita criança com rouquidão, hein? A gente tá falando muito dos cantores, mas tem criança também.
A gente vê, assim, eu que também trabalho como fonoaudióloga, às vezes a gente vê assim, o professor tá gritando, a criança tá gritando, a mãe tá gritando, o pai tá gritando, né? Então essa coisa, você tá no quarto, fala com o filho que tá lá na cozinha, a criança já começa nessa maneira, né? De falar distante. E brasileiro é mais, a gente é mais exclusivo, né? Eu morei nos Estados Unidos, morava do lado de uma escola, a gente não via um pio, também um pouco triste, né? Não via criança berrar. Então, aqui a gente é mais assim. Então, a gente orienta essas mães. Geralmente, tratamento com criança, se orienta a mãe, orienta a escola, orienta a criança, que não precisa gritar, né? Porque gritar machuca.
Nossa, é verdade. Né? Gritar, e a gente tem de tudo aqui, tem italiano, tem japonês, a gente tava lembrando aqui, o Brasil é uma grande mistura, mas a gente tá mais pro italiano do que pro oriental, que controla a voz, né, Beth? Agora, você falou me chamou muito a atenção a recomendação da técnica de canto que pode beneficiar os profissionais da voz. Técnica de respiração é igual, por exemplo, para quem vai falar, né? E pro cantor, por exemplo, tem diferença? Todo mundo se beneficia? Queria que você falasse um pouco disso, que eu sei que tem muito a ver com a técnica de respiração.
Isso. Cada profissional, quer dizer, dependendo da maneira como você vai usar a sua voz profissionalmente, você vai usar a sua respiração de acordo. Então, óbvio que um cantor de ópera, ele precisa de um tipo de respiração que você não precisa, ou que um cantor que canta mais bossa nova e MPB não precisa. Mas todos precisam saber respirar bem. Então, uma respiração que flui, né? Ampla, que entra sem problemas. Então, uma pessoa que tem rinite, que tem bronquite e quer ser um profissional da voz, obviamente que tem que tratar disso. Porque ela precisa dessas estruturas saudáveis para poder usar a voz, né? Então, são várias técnicas diferentes. Cada professor... A respiração também é um pouco um saco de gato, né? Porque cada pessoa... Se você entrevista, vai te falar que respira de um jeito, e já existem estudos, até com eletrodos, que a pessoa, ela fala assim, por exemplo, estou abrindo meu intercostal, aí quando você vai ver ela no eletrodo, ela acha que está mais inchado, mas está funcionando para ela tudo bem, né? E a questão do canto como técnica, os últimos estudos, tem vários estudos sendo feitos, né, longitudinais, mostrando como o canto é importante, não só para a questão física da laringe, como a relação do canto com o cérebro. Então, com memória e com outras atividades cerebrais. Canto e música, né? Então, é verdade que quem canta seus males espanta.
E melhora a saúde. Muito bem, quer dizer, são técnicas simples, mas tem que procurar o especialista, aprender como isso pode ser aplicado. Toda técnica tem um jeito de aplicar, de exercitar. Tem que buscar o especialista, né? Para melhorar. Agora... Márcia, vamos falar do coral USP, desses diversos grupos, repertórios, da riqueza do trabalho que vocês fazem, musicalmente, culturalmente, nesse tempo de preservação, né, de patrimônio, de cultura, e falar também do repertório, convidar as pessoas, tem show aí, né? Já agendado, tem apresentação.
Sim, nós temos uma apresentação que já estava marcada há muito tempo, agora no 7 de setembro, que é o coro, nós chamamos de coro sinfônico, né? Que é junto com o coral da USP, com a USP e coral da USP, fazendo um repertório com o maestro Roberto Tibiriçá. Vai ser às 18 horas no jardim desse museu, que vai ser... reerguido, quer dizer, ele está sendo... começaram os estudos para fazer a reforma, é isso. Uhum. Então, desde o ano passado, nós estamos fazendo apresentações em 7 de setembro. Esse ano, eu não consigo dizer que isso é uma festa, porque tão triste tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu acho que a nossa missão, mais do que tudo, é mostrar que temos que levantar, sim, museus, escolas, essas coisas todas que estão se ruindo por aí. Mas é uma grande apresentação de qualquer jeito. Vai ser muito bonito e isso é junto com a USP. Independente disso, nós temos uma... só para você ter ideia, Roxane, nós temos... Sim. 55 concertos até o final do ano já agendados.
Nossa!
Então, é bastante coisa. Pode nos acompanhar. Nós temos Face, nós temos site. Eu acho que, com certeza, algum programa vai agradar. Nós cantamos Beatles, cantamos Renascença, cantamos MPB. Então, tem para todo tipo de gosto.
E quem quiser fazer parte do coral, como é esse processo? Rapidamente, eu sei que...
Tá bem rapidinho, porque eu sei que é complicado o tempo mesmo. Assim, agora, no momento, eu não sei se temos algum coro ainda com inscrição. Sim. Acredito que sim. Mas no começo do ano, isso assim que abre em janeiro, por volta de 15, 18 de janeiro, as inscrições estão abertas e não precisa saber música. Cada coro tem a sua predileção. Então, por exemplo, se eu tiver um repertório mais difícil em determinado coro, vou exigir mais alguma coisa desse cantor. Mas tem para todo mundo, inclusive não sabendo música. E se não pegar um dos nossos coros, temos as oficinas também. Então, pode cantar, não paga nada, não precisa ser da USP, só precisa ser maior de idade ou fazer 18 anos nesse ano que ingressar no coral.
Que bacana. Tá aí a sugestão, então, para quem se interessa. É por isso, eu quero agradecer muito a participação de ambas aqui. Márcia Henschel, diretora artística e regente do Coral da USP. Beth Amin, orientadora de técnica vocal, fonoaudióloga e cantora também do Coral da USP. E também tem trabalho no coral, fora do coral, como cantora também, não é, Beth?
Tenho, sim.
Inclusive,
eu estou aí na programação da Rádio.
Isso, exatamente. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês.
A vocês.
E obrigada, até de uma próxima oportunidade.
Sim, um beijo,
obrigada.
Viu? Tchau,
obrigada.
Tchau, Beth. Tchau, Roxane. Tchau, público.